15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Olha, se você está procurando uma bola de cristal para comprar, cuidado, hein? Com a bola de cristal do Pedro Pincer. Se bem que não é só a dele, não. 99,9% das que estão por aí erraram o resultado do jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo. O empate contra o Marrocos não estava nos planos da torcida brasileira. Meu caro Pedro Pincer, bom dia, você aceita devoluções?
A minha bola de cristal foi para manutenção. Volta na véspera do jogo contra o Haiti.
É?
Tá bom? É, porque a minha foi para manutenção. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem? Como vão vocês?
Tamo bem. Aí, depois desse impacto, né, negativo da estreia, você esperava, o Pedro Pince, o Brasil acuado, como começou o jogo contra Marrocos, tomando um gol, tendo que correr atrás, dependendo de um lampejo, uma genialidade do Vini Júnior para empatar o jogo?
Olha, Adriano, esperar eu não esperava não, mas ao fim e ao cabo me pareceu o empate até um resultado melhor do que a encomenda.
Acompanhe o relator.
Porque se alguém tivesse que vencer o jogo, teria sido o Marrocos, tá? Muito bem, muito melhor treinado, os jogadores muito bem posicionados, tocando a bola com mais velocidade, marcando melhor. Então, e o Brasil ali, devagar, a gente imaginou que fosse entrar com mais gana, com mais vontade, e não foi o que aconteceu não, entendeu? Então, o empate foi até saiu do lucro.
É, a diferença de qualidade, né, da seleção de Marrocos com a do Brasil realmente estava nítida, né? Estava falando aqui com o Adriano, Pedro, que eu me senti assistindo um jogo do Vasco.
Eita, realmente. Nossa, situação.
Olha só, hein?
Porque estava difícil ali de aguentar, gente.
É.
Realmente, não tinha bola que parasse no pé da seleção brasileira, errava tudo, perdia a bola ali no meio. Gente, que isso, que absurdo.
É, são duas críticas iniciais que eu teria para fazer aí.
Vamos lá.
Primeiro que o meio de campo do Brasil, lento, devagar.
Uhum. Muito.
Não é? Com o Bruno Guimarães, Casimiro
pesado,
que tá levando,
né?
Levando um caminhão nas costas.
Uhum.
E Lucas Paquetá sem acertar um passe, difícil. E aí, no fim das contas, você tem 5 substituições, tá? E em nenhum momento você bota o Endrick para jogar, é estranho. Como é que não bota o garoto para jogar? Todos os jogos que ele entra aí, contra time, contra adversário forte, ele entra e faz a diferença, se coloca ali de uma forma, tipo, dá a bola em mim que eu vou tentar resolver, e tem 5 substituições e ele não põe o Endrick.
É.
Eu acho estranho, tá? São as duas observações iniciais que eu tive.
E eu ainda acho que demorou a substituir os que estavam ruins, né? Assim, tava o Casimiro ruim desde o início, o Paquetá também ruim desde o início do jogo, e assim, demorou a trocar eles, eu achei isso bem estranho.
É. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais aí de Brasil e Marrocos, claro, vamos falar muito de Copa do Mundo aqui nesse 11 minutos na Copa. Mas agora vamos aqui falar rapidinho sobre a Comissão de Esporte, que aprovou um projeto que permite dispensar atletas profissionais do estágio obrigatório em cursos de educação física.
A medida deve fazer parte do programa pedagógico do curso e o atleta precisa passar por avaliação acadêmica para a dispensa. Repórter Rodrigo Rezende.
Muitos atletas brasileiros fazem o curso superior de educação física durante a sua carreira ou logo após a aposentadoria do esporte. Uma das exigências para a formação durante o curso é um estágio prático. Um projeto aprovado na Comissão do Esporte do Senado pode dispensar os atletas profissionais do estágio nos cursos de educação física. A autora do projeto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, explica a ideia da proposta.
Muitos dos atletas, eles fazem educação física, é um caminho natural. Eles se formam em educação física e muitos começam o curso e quando chegam no estágio, eles param 2, 3 anos porque ainda estão em atividade. Mas estão em atividade num ambiente em que ele já está se preparando academicamente, que ele, com a sua própria experiência, pode agregar em horas também no seu estágio.
A relatora do projeto, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destaca que outras categorias já aceitam a experiência profissional como parte do currículo no ensino superior.
A proposta dialoga com uma tendência já consolidada em outras formações, que reconhecem trajetórias profissionais como experiências válidas para fins de equivalência prática.
Para que o estágio em educação física seja dispensável, é preciso que haja essa previsão no programa pedagógico do curso. O estudante deve ainda passar por uma avaliação acadêmica. O projeto segue para análise da Comissão de Educação.
Tá aí, muito obrigado ao Rodrigo Rezende. Bom, agora voltamos a falar de Copa do Mundo e já vamos para a cidade do México, onde está o Thiago Medeiros, nosso enviado especial. Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos do 11 Minutos que nos escutam aí na Rádio Senado nessa manhã. Eu estou aqui na cidade do México, acompanhando a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, vou passar nessa Copa aí por 7 cidades-sede, nos 3 países, para assistir 8 ou 9 partidas da Copa do Mundo, a depender aí de como o Brasil avança nessa competição. Estou aqui ao lado do meu amigo jornalista Anderson Carpes para essa jornada pela maior Copa do Mundo da história. Bom, aqui na cidade do México, a cidade está vivendo a Copa do Mundo, pessoas do mundo inteiro nós encontramos pelas ruas por aqui, de todos os continentes, de países que jogam aqui e também de países que não jogam aqui na cidade do México. Muitos brasileiros, inclusive na rua, vestindo a amarelinha pela cidade do México. Aqui nós vamos acompanhar na quarta-feira o jogo Uzbequistão e Colômbia, que promete ser uma invasão colombiana aqui na cidade do México. Torcedores vão vir em grande número por aqui e o Uzbequistão vai fazer a sua estreia na Copa do Mundo. Um jogo bastante interessante que nós vamos assistir no Estádio Azteca, histórico estádio, o único até hoje a sediar 3 jogos de abertura na história das Copas do Mundo. Estádio que consagrou Pelé, estádio que consagrou Maradona e que está recebendo mais uma vez vários jogos dessa edição da Copa do Mundo. E ao longo dos próximos dias, vamos mandando informações atualizadas direto das cidades por onde passarmos nesta edição deste Mundial. Um forte abraço, Adriano, um abraço, Raquel, um abraço, Pedro, e um abraço especial ao nosso ouvinte do 11 Minutos. Até a próxima!
Olha que legal. Aí, Pedro Pinto, o Thiago é Cidade do México.
Nossa, que coisa legal, que experiência sensacional. Boa viagem a ele, divirta-se e nos mande informações aí quentinhas. Que legal saber que ele tá lá.
É, o Thiago é empolgado com Copa, ele já teve na da Rússia também, ele foi para lá, ele tava pra lá também, mandando mensagem aqui pra gente.
Legal, até escreveu um livro, né, sobre a experiência dele na Copa na Rússia. Quando fala de Estádio Azteca, Cidade do México, já lembro da seleção de 70, dá uma nostalgia, uma saudade.
Dá uma tristeza.
É, uma tristeza. Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui da seleção brasileira, gente, já pensando aqui no jogo contra o Haiti na sexta-feira. O Carlos Medeiros, lá de Cuiabá, se encontrou na feira com o haitiano e o pessoal do Haiti está empolgado, viu, com a sexta-feira agora contra a seleção brasileira. Pedro Pince, você acha que o Ancelotti vai mudar a equipe que vai começar a jogar contra o Haiti? Vai ter mudanças na equipe?
Ah, não é possível. Acho que sim. A forma que ele saiu cuspindo marimbondo na coletiva e nas entrevistas que ele deu pós-jogo desse último, eu não acredito que ele vai manter a mesma equipe, não. Eu acho que ele vai fazer algumas alterações e não vai ficar com o mesmo time, não, Adriano. Porque ainda mais com a fragilidade do Haiti é maior, com certeza vai botar um time mais leve aí para poder até fazer saldo, né? E conseguir ainda ter chance de fechar a primeira fase em primeiro lugar. Eu imagino que ele vai fazer alterações, sim.
Tomara que ele entre lá com o time reserva, como foi no amistoso, um dos amistosos aqui que a gente jogou, que o segundo tempo foi somente com o time reserva, né? E que realmente deu show. Tomara, eu também espero que
contra
ele
o Panamá.
É, foi contra o Panamá.
É, tá aí então, vamos ver, né? Brasil e Marrocos, sexta-feira, como diz um conhecido narrador, quem imaginar contra o Haiti já falar, haja coração!
Pois é.
Era o caso, teve haja curaçal, né?
Essa é boa.
Então vamos falar, já aproveitando aí essa carona, Pedro Pinto, vamos falar dos jogos do final de semana. Tivemos histórias muito interessantes. Vamos começar logo aí com 7x1, mais um 7x1 da Alemanha. Curaçal está no mesmo embalo da seleção brasileira, hein?
Se sentiu no Brasil, Curaçao.
Mas ainda conseguiu empatar o jogo, né? A gente tomou de 5.
Que eu queria falar. Curaçao viveu, digamos assim, uns 10, 12 minutos de sonhos.
Exato.
Empatando com a seleção da Alemanha e quase
foi
virou.
Quase mesmo.
Teve um lance lá que Curaçao chegou muito perto do segundo gol quando a partida estava 1-1. O que você achou aí, Pedro Pinto, de Alemanha 7, Curaçao 1? Nesse jogo que aconteceu aí no domingo?
Bom, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu tenho sérias ressalvas e restrições ao uso do termo histórico. E o jogo de ontem, para mim, foi histórico. Mas não por conta do 7-1. Foi por conta dessa estreia sensacional de um time, de uma seleção de um menor país que já jogou a Copa do Mundo, né? 160 mil habitantes e você imaginar um país desse tamanho jogar um evento dessa magnitude, jogando contra uma seleção mega tradicional, várias vezes campeã do mundo, a torcida lá fazendo uma festa muito particular ali, e o resultado a gente já sabia que seria uma goleada, o normal seria que aconteceu o que aconteceu mesmo, mas foi muito bacana, ainda mais quando aconteceu esse empate aí, então realmente foram minutos que vão entrar para a história curaçaoense, eu aprendi esse gentile com ontem. E a Alemanha depois fez valer a sua superioridade mesmo e botou para arrebentar aí o time do Curaçao, mas foi muito legal o jogo ontem.
Foi bonito de ver, inclusive, a torcida, né, de Curaçao.
Isso.
Muito legal a ligação deles com o time. Foi legal de assistir mesmo.
O time de Curaçao, quando acabou o jogo, aplaudiu, né? Foi feliz, né, porque tá naquele palco ali. Não estava abatido depois daquela derrota de 7-1, né? Então, foi muito legal ver aí Curaçao. E eu achei linda a camisa de Curaçao, o uniforme de Curaçao. Aquele azul vibrante, aquele amarelo.
Você tem que ver o segundo uniforme. É belíssimo. É. Eu não sei se eles vão jogar. É lindo.
Tomara. Ah, deve jogar contra, sei lá, contra a Costa do Marfim, o Equador. Tem que jogar com... fazer.
É, muito bonito também.
Bom, outro destaque aqui que eu queria chamar a atenção no final de semana, no jogo final de semana, foi o jogo... atenção, hein? Holanda e Japão. Duas seleções que podem enfrentar já a seleção brasileira na segunda fase da Copa, que o pessoal está chamando de 16 avos de final.
Isso.
Né?
Isso aí.
Holanda e Japão, 2-2. Que jogo legal. Gostei desse jogo.
Melhor jogo da Copa. Foi o melhor jogo da Copa. Taticamente, tecnicamente também, para mim foi a melhor partida. E o Japão não desistiu, né, amigo?
Não.
A Holanda conseguiu buscar o 2-1 lá com o Somerville. Tinha feito o gol com o Virgil van Dijk do Liverpool. Uhum. O Japão buscou o empate, de novo fez 2-1 a Holanda, e o Japão no último, né, já ali aos 44 do segundo tempo, um córner e o gol do Japão. Realmente foi uma grande partida.
Um jogo
mesmo.
Super corrido, né? Correndo.
Eu acho que o Koeman, que é o técnico, Ronald Koeman, que é um zagueiro histórico, né, da Holanda, jogou no Barcelona, jogou em Copa do Mundo, ele botou o time da Holanda muito para trás, ali nos últimos minutos, e acabou pagando um preço que talvez ele não esperasse, que foi tomar o gol do empate do Japão. Mas realmente, mais uma palavra da moda, que é a resiliência, né? O japonês foi muito resiliente ali e buscou um empate no que, repito, para mim foi o melhor jogo até agora da Copa do Mundo.
É verdade. Legal. Tá, então, muito legal aí a rodada. Teve muito jogo legal, né? Teve
Estados
a vitória
Unidos
da
também,
os Estados Unidos ali na sexta-feira já fizeram até agora a atuação mais consistente,
foi
né?
Foi muito bom o jogo.
Os Estados Unidos, a vitória...
Foi um rolo compressor os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tomou conhecimento do Paraguai. Foi surpreendente para mim, surpreendente. O Pochettino, que é o técnico dos Estados Unidos, mostrou ali que nós estamos preparados, e falou isso na coletiva mesmo, antes do jogo.
Sim.
E foi exatamente o que aconteceu, né? O Balogun, que joga na França, acho que você joga na França, fez 2 gols e poderia ter feito 3, porque houve um impedimento na origem da jogada ali, no primeiro lance de impedimento. Então os Estados Unidos fizeram valer também aí o fato de ser um dos países sedes e não tomou... conhecimento do Paraguai, não.
É verdade. Os sul-americanos até agora não venceram, né, no Mundial. O Equador perdeu da Costa do Marfim, Brasil empatou, Paraguai perdeu. Agora vamos falar dos jogos de hoje, né? Porque temos hoje uma overdose de jogos da Copa do Mundo, começando a 1 da tarde, horário de Brasília. Isso vai até meia-noite, vai ter jogo hoje pela Copa do Mundo. 1 da tarde hoje, horário de Brasília, Espanha e Cabo Verde. Interessante.
Olha,
também,
legal,
né, Raquel?
Vai ser bom de assistir, eu acho, né? Pra gente até saber como é que tá a Espanha, né? Que vem aí forte ou não. Vamos ver como é que vai ser o jogo
da Espanha.
A Espanha
é uma das favoritas, atual campeã europeia.
Eu acho estreante. Que a tendência é a tendência é a Espanha
amassar.
Exatamente.
Tá aí, então. Tem a estreia do Uruguai hoje em Miami, às 7 da noite, contra a Arábia Saudita. Vamos ver se os sul-americanos desencantam e conquistam a primeira vitória.
O Uruguai que teve dificuldade para chegar, né?
Sim.
Nos Estados Unidos, por conta de voo fretado, um erro da FIFA.
É.
Foi uma competição. Ele vai chegar aí praticamente em cima do jogo.
Eita.
Não imagino que tenha dificuldade para vencer a Arábia Saudita, não. Acho que, embora tenha o Bielsa, que é o técnico, esteja tendo problemas até internos lá com os jogadores desde a época da eliminatória, não acredito que o Uruguai vai ter dificuldade para vencer a Arábia Saudita, mas que houve essa dificuldade que estava fora dos planos aí por conta dos voos, do voo fretado, houve sim.
Mas na Copa passada a Arábia não ganhou até da Argentina? Não teve essa treta aí?
Ganhou, a estreia, foi a estreia. A estreia foi a Arábia 2 da Argentina.
Pois é.
É verdade. E
tem
temos...
zebra aí.
Tem aí. E eu queria chamar a atenção aqui para um jogo. Tem Bélgica e Egito, ok, às 4 da tarde, mas eu queria chamar a atenção do último jogo da rodada, né, hoje à noite. Irã e Nova Zelândia, Raquel, em Los Angeles. Olha só o Irã,
eita,
numa negociação aí complicadíssima com os Estados Unidos no campo político, vai jogar nos Estados Unidos com aquele negócio. É um bate e volta. Entra nos Estados Unidos, já entrou.
Não pode dormir lá, né?
Não pode dormir, vai ter que voltar, vai ter que madrugar e voltar para o México.
Que loucura, gente, vai ser isso.
E aí, o que, que você acha aí do Irã? Será que vai ter um elemento a mais aí nesse jogo?
Ah, com certeza. O pessoal já vai aí com sangue nos olhos, né, para esse jogo.
É, tá aí.
Ah, eu acho que o Irã, vamos dizer que em campo e bola, ele é favorito contra a Nova Zelândia.
Sim.
Então seria muito interessante o Irã estrear jogando em território americano, fazendo 3 pontos. Seria, né? Muito interessante se isso acontecesse, né?
Vamos ver aí a torcida, como vai ser a torcida,
é
né?
Mesmo.
Porque iraniano vai ser difícil achar no estádio. Vamos ver o que vai acontecer. Aí esse jogo, tô com expectativa. Pena que é tarde e eu tenho que apresentar o Conexão. É 10 da noite, horário de Brasília.
Ixi, é demorado.
Aí amanhã tem que apresentar o Conexão, vai ser difícil acompanhar esse jogo. Mas amanhã o Pedro Pince vai nos informar o resultado.
Pronto.
Gente, vamos aqui deixar um pouquinho a Copa de lado, porque existe vida fora da Copa.
Será?
Tem mesmo?
Tem, sim. É. Eu queria chamar a atenção aqui para dois pontos aqui, já são meus destaques. Eu vou roubar aqui os destaques do Pedro Pince. Liga das Nações de Vôlei aqui em Brasília.
Legal.
Brasil virando em cima da Argentina. O que você acha aí, Pedro Pince? Brasil 3, Argentina 2, estava perdendo de 2-0.
Vamos lá, para além dessa vitória contra a Argentina, foi uma campanha, para mim, surpreendente do Brasil, ainda que jogando em casa, ganhou todas as partidas, ganhou do Irã, ganhou da Sérvia, ganhou da Bélgica, e ontem foi a cereja do bolo, porque vencia, perdia por 2-0, e acabou virando um jogo que parecia ali, a certa altura, perdido. E eu queria destacar a torcida de Brasília, que fez uma festa muito bonita, tanto na fase da Liga Feminina, que também foi aqui em Brasília, quanto ontem, o Nilson Nelson lotado com 7, 8 mil, 9 mil pessoas durante essas partidas. Então foi realmente uma coisa muito bacana que aconteceu aqui em Brasília, esses dois ciclos iniciais da Liga das Nações Feminina e Masculina no Brasil. Muito bacana.
Maravilha. E o outro destaque aqui, gente, tem a ver com basquete internacional. New York Knicks conquistam a NBA depois de 53 anos. Essa foi boa, hein?
Tudo isso?
É. Foi desde 73.
Caramba.
Desde 73.
Nossa.
É o último título de Nova York.
Pois é, não, muito bacana isso, né? É, eu sou da época do Patrick Ewing, que jogava no New York Knicks, ali no Madison Square Garden, com o Pat Riley de treinador tal, que era a mesma época ali do Michael Jordan, que foi o tempo que eu comecei a saber o que era a NBA. E muito legal, né, o New York Knicks voltar, que durante muito tempo ficou ali a sombra de muitos outros times, como o Chicago, como o Golden State, como o próprio Santo Antônio, na época que tinha a Torre Gêmeas, que eram o David Robinson e o Tim Duncan, né? E agora voltando aí a ser campeão depois de tanto tempo. É, a se destacar também no Santo Antônio, que tem o Wembanyama, né? É. Que é um jogador que foi trazido do basquete colegial também com muita moral, primeira final dele, mas não deu para pro Santo Antônio não, por causa do Jalen Brunson, né, que é o jogador do New York Knicks, que acabou com a série e o New York foi campeão depois de tanto tempo.
É verdade. Tá, então. Parabéns aí pro New York Knicks. Maravilha, pessoal. Esse foi 11 minutos dessa segunda-feira, 11 minutos na Copa. Amanhã tem mais, hein? Amanhã, às 8h10, tem mais 11 minutos durante todo o dia, durante a Copa do Mundo, aqui no Conexão. Valeu, Pedro Pinça. Até amanhã.
Um abraço a você, Adriano. Muito obrigado pelo espaço. Raquel, um abraço a você. E uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Amanhã estamos aqui. Um abraço. Tchau.